Davi. Josefina Teresa Souza era uma mulher humilde. Analfabeta, nunca pusera os pés em uma escola, mas sabia fazer conta direitinho e desenhava o seu nome de maneira aceitável. Com 6 filhos e sem marido, Tião morreu aos 42 anos devido a uma picada de cascavel. A mulher trabalhava de sol a sol e tinha que contar com a ajuda dos filhos para conseguir comida, mas havia uma coisa da qual ela não abria mão de jeito nenhum. Todos tinham que ir para a escola. Os filhos formavam uma verdadeira escadinha. Lunita, 18 anos, era a mais velha. Depois vinham Leocádio, de 17, Davi, de 15, Bernardo, 13, Laura, de 11 e Ademar, de 9 anos. Todos sabiam ler e escrever. Aprenderam na escolinha da professora Cleta, ali mesmo, em São Belísio, um lugarzinho miserável com apenas 12 casas, perdido no interior do Nordeste brasileiro, onde a fome, a falta d'água e a pobreza se faziam presentes todos os dias do ano. Nem padre havia. As fontes de renda eram uma pequena roça de macaxeira e alguns legumes cuja colheita era tão incerta quanto o futuro daquela família. Mas Josefina tinha fé. Ela acreditava que algum dia alguma coisa iria acontecer e mudaria a vida de todos. Na verdade, dentre os filhos, o único que tinha ambição era Davi, que de vez em quando falava em ir embora para uma cidade maior, estudar mais e, quem sabe, até conseguir um emprego. O mais incrível era que aquele menino queria aprender a falar inglês, coisa que Josefina nem sabia o que era. Para ela, todo mundo falava português, e era daquele jeito dela mesmo, mas como os meninos estudavam e conversavam com ela sobre o que aprendiam, ela estava se acostumando com as novas ideias lentamente. A professora Cleta não tinha muito o que ensinar, porque também pudera, ela sabia muito pouco. Mas a mãe desconfiava e quem tinha falado essa história de falar inglês ao Davi tinha sido ela. E se foi assim, então deveria ser uma coisa boa. De fato, um dia, Davi disse para sua mãe que iria conhecer Buriti, uma cidade de 80 mil habitantes que ficava a alguns dias de distância em lombo de burro. O problema era que ele não tinha um burro, e então resolveu ir a pé mesmo. O rapaz não tinha ideia de quanto tempo teria que andar, e comida, ele levou alguns pedaços de macaxeira cozida, enrolada em um pedaço de pano, uma garrafa com água. O jovem se despediu dos irmãos e de sua mãe e partiu. Eram 6 horas da manhã e a família estava de pé na porta do casebre, vendo o destemido rapaz ficar bem pequenininho até desaparecer na poeira do sertão nordestino. Josefina era forte e acreditava naquele menino. Achava que ele era inteligente o suficiente para se virar em uma cidade grande. Quem sabe, talvez um dia tivessem boas notícias dele. 60 quilômetros talvez não seja uma longa distância para alguns, mas para quem não tem nada a não ser esperança, é algo inconcebível, inatingível mesmo. Mas não para Davi. Ele tinha conseguido chegar a Buriti, faminto, sujo e cansado, e sem ter onde dormir, achou abrigo em uma praça. Um guarda municipal o acordou de manhã. Ele se chamava João e, inteligente e caridoso como era, logo entendeu que aquele jovem não era dali e que precisava de ajuda. Quem é você, rapaz? Onde mora? Meu nome é Davi. Venho de São Belísio e quero estudar. Pronto, isso selou o seu destino. A vida era dura em São Belísio e não havia tempo para se ficar lamentando qualquer coisa que fosse. A comida tinha acabado, a água já estava quase no fim, a colheita naquele ano ia dar muito pouco, e o jeito era procurar alguma coisa para caçar, pegar água na cacimba e rezar, e muito. A tarefa da caça cabia a Leocádio, que era o mais velho dentre os meninos, e já sabia montar armadilhas para pegar animais silvestres, e sabia manusear uma velha garrucha do seu pai. De vez em quando ele conseguia pegar algum animal que dava alguns momentos de fartura àquela família. Para pegar água na cacimba, que felizmente não era muito longe, ia todo mundo, até o pequeno Ademar, que trazia o que fosse possível. O mais incrível em tudo isso era que essa situação se repetia todos os dias, há anos, e sempre tinha um final feliz. À noite, uma caça assava no fogão a lenha da família, todo mundo tinha tomado banho e iria dormir de estômago cheio. O que no começo do dia, visto por alguém de longe, parecia sem solução, sempre terminava bem. Amanhã seria outro dia e todos sabiam que, de uma forma ou de outra, tudo iria se resolver. Uma coisa era certa. Antes de dormir, a família toda rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria e pedia para que a Mãe Santíssima lhes protegesse o sono. E ela com certeza atendia aos seus apelos, porque ali havia mais um problema. Todas as famílias tinham sido atacadas pelo bicho barbeiro, menos a de Josefina. Ela tinha muita fé. Passaram-se os anos, talvez 10 ou 15, ninguém sabia dizer ao certo. O fato era que a Lenita tinha se casado com um filho de Belisário, que agora já tinha 3 meninos. Leocádio também tinha se casado com a filha de Doninha, mas ainda não tinha filhos. E os outros permaneciam com a mãe, que parecia ter envelhecido uns 30 anos. O sol era inclemente ali e as pessoas envelheciam rapidamente. Ninguém ousava falar no nome de Davi, mas, intimamente, todos esperavam pela sua volta. À noite, na hora do Pai Nosso, Josefina pedia a Deus para que lhe desse notícias do seu menino e ela sabia que os irmãos estavam pedindo a mesma coisa. Mas, enfim, um dia algo aconteceu. No final da tarde, em meio à poeira, um carro apareceu ao longe. Era uma van. Nela vinham 3 homens. Pareciam bem vestidos e educados. Logo atrás apareceu um pequeno ônibus. Aquilo era um fato inusitado em São Belísio. Aproximaram-se do casebre e perguntaram por Josefina. A mulher apareceu e o coração de mãe reconheceu imediatamente o seu filho, Davi. O rapaz estava bonito, barba bem feita, cabelos penteados e um sorriso que nunca tinha aparecido em São Belísio se estampava em seu rosto. Mãe, vim lhe buscar e também todos os meus irmãos e sobrinhos. Eu me formei em medicina, me casei, tenho 2 filhos e moro em Buriti. Quero que todos vocês venham para a cidade comigo. Não se preocupem, já providenciei onde todos vão morar. Vou construir uma cacimba e uma escola novas para todos aqui em São Belísio. Ah, sim, este aqui é o Padre Toninho. Ele disse que quer construir uma capela aqui também.